Continuando a terceira Mishnah, o primeiro capítulo do Pirkei Avot, onde nós vimos que Antígonos de Sochó falou para não ser como aqueles servos que servem o seu patrão com uma condição de receber algo em troca, mas sim sirva como aqueles que servem sem ter intenção de receber nada em troca. Agmará fala, existe um conceito que é chamado Lishma. O que é Lishma? Exatamente o que a Mishnah nos fala aqui. Lishma quer dizer, literalmente, quer dizer para o nome. Ou seja, que a pessoa faz uma mitzvah em nome de Hashem. Você faz a mitzvah em nome daquela mitzvah. Ele não faz ela pensando em alguma outra coisa. Se a pessoa tem essa obrigação, que é o que o Antigo está enfatizando, para a pessoa servir a Deus, Lishma. Ele vai fazer uma mitzvah, ele vai colocar tefilim, Lishma. O que seria não Lishma? Seria, alguém vai te pagar para você colocar tefilim, por exemplo. Então você está tendo um lucro disso, e você está fazendo por causa do lucro que você tem. Ou mesmo se a pessoa for pensar no lucro que Deus vai dar para ele. Ele está pensando em algo que Hashem vai dar para ele, ele já não está fazendo Lishma. Lishma é quando ele faz simplesmente porque Hashem ordenou fazer aquilo. Mas, a Gemara fala em Masechet Pesachim, Leolam yasok adam batorá uv mitzvot, afilu shelo lishma, shemitov shelo lishma yavo lishma. Diz a Gemara, que a pessoa cumpra Torá e mitzvot, mesmo que for não lishma, porque de dentro, essa tradução literal, quer dizer, do fato que ele vai fazer aquela determinada mitzvah, não lishma, ele vai chegar a fazer lishma. Exemplo. Uma pessoa está meio preguiçosa, não quer estudar. Quer vida mole e não quer estudar. Então o que você faz? Chega para ele e fala, ó, vamos fazer o seguinte. Senta e estuda que eu vou te dar R$50 se você estudar. Por exemplo. Naquele momento, a pessoa está fazendo uma mitzvah, não lishma. Será que pode fazer isso ou não pode fazer isso? É lógico que, a princípio, não está certo. A melhor coisa é fazer a mitzvah, porque Deus ordenou em ponto final. Vou estudar a Torá, porque Hashem pediu para estudar a Torá. Mas, diz a Gemara, então, em Pesachim, não tem problema. Pode chegar para alguém e fazer uma mitzvah sem ser lishma. Por quê? Porque com o tempo, no nosso caso, ele vai estudar uma vez por R$50, segundo dia por R$50, uma semana por R$50. De repente, ele vai passar duas, três semanas. Ele vai ver que é tão legal estudar. Ele vai falar, sabe uma coisa? Não, não quero nem saber dos R$50. É tão muito mais legal estudar por estudar. E ele vai deixar esse dinheiro de lado para estudar. Então, essa é a intenção que a Gemara está falando. No momento que a pessoa vai começar a pegar o gosto daquela mitzvah, ele vai largar o não lishma, ele vai deixar de lado aquilo que ele estava até hoje fazendo com uma segunda intenção, vai largar essa segunda intenção, se não precisa mais. Então, no final das contas, aquela segunda intenção serviu só para dar um impulso para aquela pessoa pegar o gosto e seguir em frente. Nós vemos isso em vários lugares, hoje em dia é muito comum, tem aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, onde se pega jovens universitários, fala para ele, eu vou te pagar metade da sua faculdade, mas senta aqui e estuda a Torá. É o mesmo conceito. Você vai fazer isso com ele, você vai fazer isso durante um ano. A hora que ele terminar a faculdade, ele não vai deixar de estudar, porque ele não está ganhando dinheiro. Ele já pegou o gosto, ele vai agora começar a estudar por gosto. Bom, até aqui está tudo bem. Mas aí você vai perguntar, muito bonito essa Guimarã. Ela está falando que pode servir a Deus sem ser lishma, porque isso vai te levar um dia a servir a Deus lishma. Mas nós vimos aqui, o Antigo nos fala claramente, não sejam como esses escravos que servem o seu patrão com intenção de receber algo em troca. Então, peraí, pode ou não pode? Das palavras do Antigo nos parece que não tem jeito. A Gemara já falou que não tem problema, que é. Se todo o motivo que ele vai fazer isso é para um dia chegar a fazer lishma, então não tem problema. Então, por isso que nós temos que ser muito precisos com as palavras que nossos sábios utilizam quando eles falam uma frase. O Antígono fala Antihiu ka'avadim. Não sejam como esses escravos que fazem isso. Ou seja, não sejam como os escravos que servem o seu patrão com intenção de recebê-lo em troca. Não sejam. Por que não sejam? Podia falar, não sirvam o seu, não sirvam a Deus como servem essas pessoas. Não, não sejam como eles. O que, que o antigo quer acrescentar? Que se não sejam, quer dizer, não seja uma coisa fixa para você eternamente dessa forma. Não transforme o seu serviço a Deus em ser isto. Servir a Deus com segundo as intenções. Mas, todo o problema, diz o antigo, é se você vai anti-you, não sejam dessa forma. Mas se uma ou outra vez a pessoa precisa para dar um impulso para ele fazer aquela mitzvah, aí não tem problema. O problema é ele ficar nessa. Se ele só vai dar um impulso e depois ele vai acabar largando essa segunda intenção, não tem problema. Pelo menos deu um impulso, melhor do que nada. Lógico que seria melhor a pessoa ter um impulso sem precisar. Mas se ele precisa de algum impulso específico, pensar que ele vai ter alguma recompensa, então faz assim. Com o tempo você vai pegar o gosto da mitzvah e vai largar essa recompensa de lado, não vai mais pensar nela. Também é interessante como a Mishnah utiliza essa linguagem de escravos. Não sejam como os escravos que servem o seu patrão. Sejam como os escravos que servem o patrão sem a intenção de receber algo em troca. A Gemara conta, em Brachot, a Gemara conta a seguinte história. Uma vez o Rabbi Hanina ben Dosa foi estudar a Torá com o Rabban Yohanan ben Zakkai, um grande mestre, Rabbi Yohanan ben Zakkai. E o filho do Rabban Yohanan ben Zakkai ficou doente. Falou o Rabban Yohanan então para o seu aluno, Rabbi Hanina, falou, Hanina beni, Hanina meu filho, por favor, reze para Deus para que meu filho se cure e viva. Então o Rabbi Hanina naquele momento rezou e o filho de fato se curou. Filho do Rabbi Hanan. Então o Rabbi Hanan ben Zakkai falou, se o Ben Zakkai, ainda ele mesmo, se o Ben Zakkai tivesse rezado o dia inteiro, não ia dar bola para a reza dele. A esposa do Rabban Yohanan ouviu ele falando isso. Chegou para o Rabban Yohanan e falou, Hanina gadol mimcha. Será que o Hanina, o teu aluno, é maior do que você? Como você fala que se você ficasse rezando não ia adiantar nada? Será que o Hanina é maior do que você? Então o Rabban Yohanan falou, não. É lógico que ele não era maior, é o meu aluno, como que ele pode ser maior do que eu? Mas ele falou, não é isso. Elahudo meke eved lifne amele. Ele é como um escravo na frente do rei. Eu sou como um ministro perante o rei. Explica o Rashi, qual a diferença entre um Eved, um escravo, e um Sar, um ministro. Diz o Rashi, que Eved ben bayit nichnas veyotze belo reshut. O escravo, não é escravo. Quem é maior, o escravo ou o ministro? Ministro, não. O escravo tem entrada livre para o rei, porque ele tem que servir o rei, ele entra e sai, ele é da casa. Mas, diz o Rashi, o ministro não tem essa entrada livre, ele não está acostumado a entrar como ele quer para falar com o rei. Então, por isso disse o Rabban Yohanan, se eu rezasse, Deus me ia dar bola para mim, porque eu sou ministro, eu não tenho assim o livre acesso. Mas o Hanina, que é um servo fiel a Deus, ele tem entrada livre. Ele entrou, falou com Deus, pediu, acabou. Já curou meu filho. Então daqui nós vemos que o escravo tem uma certa vantagem perante um ministro. O escravo consegue receber favores de uma forma mais fácil do rei. Porque ele está lá o tempo todo, ele entra, sai, então o rei dá uma balinha para ele, dá uma outra coisinha para ele. Ele serve o prato para o rei fala, sabe, você já me trouxe o prato, pode pegar um pouquinho para você. E isso que vem então a Mishnah e o Antigo nos vem nos dizer. Não sejam como esses servos que se aproveitam do fato de ele ser um servo e dele entrar à vontade perante o rei. Não se aproveitem igual eles que pedem coisas para o rei. Eles se aproveitam que eles estão do lado do rei e fazem o que eles querem, pedem o que eles querem. Não seja desse jeito. Não faça as coisas que você tem que fazer para o rei com intenção de receber algo em troca e fazendo condições, só vou te trazer o prato se você vem me dar uma balinha em troca. Não faça isso. Mas sim, seja como aqueles servos que servem a Deus ou servem os teus patrões, sem ser dessa forma querendo algo em troca. Mas, entre parênteses, é lógico que pelo fato de nós sermos servos de Hashem, Hashem acaba nos dando balinhas especiais que um ministro não teria, mas nós temos pelo fato de nós estarmos o tempo todo com esse contato e ser da casa. Mas nós não podemos fazer as mitzvot pensando nisso. Mitzvah tem a obrigação, fui contratado pelo rei, eu estou aqui, eu vou servir ele, vou fazer o que ele me pediu, ponto. Se ele me der alguma coisa, ótimo, lucro. Mas eu não posso ficar fazendo as mitzvot pensando nisso. Ah, e aí você vai pensar o seguinte. Se a Mishnah comparou e especificou que o nosso serviço para Deus é como Eved, como um escravo. E o escravo, então, tem entrada livre o tempo todo ao rei. A pessoa poderia pensar, ou poderia chegar a faltar respeito. Eu já sou da casa, faço o que eu quero. Por isso, vem a Mishnah, o Antígonos termina as palavras dele. Depois que ele falou, não sirva como os escravos que servem o patrão com intenção de receber alguma coisa. Sirva a Deus sem a intenção de receber alguma coisa em troca, mas aí, tudo bem, você está servindo como um escravo. Muito bem. Mas aí a pessoa vai pensar, então se eu sou escravo, já fica de casa, já é amiguinho, já pode fazer o que quer. Por isso termina a Mishnah falando, tema a Deus. Termina o antigo falando, lembre-se, é verdade que você é escravo, é verdade que você tem livre acesso para Deus. Mas, lembre-se que ainda você é um escravo e ele é Deus. E, portanto, o respeito e o temor devem ser mantidos ainda assim.